Olá, galera. Aqui é Ben Zueli. Eu estou muito feliz de fazer esta gravação com o Carlos. Nós vamos falar sobre liderança, nós vamos falar sobre finanças, sobre crescimento, como investir, sair das dívidas. Realmente coisas que podem ajudar a mudar a sua vida financeira.
Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta. Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Planeta, com a presença do best-seller, a pessoa que tem um coração enorme, a pessoa que eu admiro e venho seguindo há bastante tempo. Tenho tido a oportunidade de aprender com ele, com o livro, com o material dele, com aulas de mentoria. Ben Zueli. Ben, como de costume, seja muito bem-vindo. A casa é sua. E quem é o Ben Zueli? Pelo próprio Ben Zueli.
Então, vamos lá, Carlos. Primeira coisa, agradeço o convite para participar disso. Até que falou meu nome não tão ruim quanto normalmente as pessoas me chamam. Gostei. Eu sou israelense. Esse sotaque não veio da Bahia, entendeu? Porque ficou pensando. Eu vivo no Brasil já há 20 anos. Antes de vir para o Brasil, era oficial no Exército de Israel. Era oficial durante 5 anos. Em Israel, todo mundo faz exército obrigatório. Gostei do que eu fazia, ganhava bem, mas eu não estava satisfeito com a perspectiva de futuro.
E eu cheguei para o Brasil para trabalhar na Herbalife, para trabalhar numa multinacional americana, através de anúncio de jornal. No anúncio estava escrito que o propósito era trabalhar no Brasil, respondi ao anúncio. A pessoa me explicou do trabalho, falei, mas como eu vou trabalhar no Brasil se eu não falo uma palavra em português? Ele falou, bem, você fala inglês? Eu falo, então fica tranquilo, porque no Brasil todo mundo fala inglês. E eu acreditei. Duas semanas depois, eu vim para o Brasil, sem falar português, sem conhecer ninguém, para desenvolver negócio de vendas e comunicação.
Então, vocês imaginam que início aqui no Brasil não foi grande coisa. Eu fui à falência duas vezes aqui no Brasil, para vocês entenderem. E quando eu falo a palavra falência para um israelense, é totalmente diferente do que um brasileiro. Se um brasileiro está fazendo um negócio novo, você vai à falência, no pior dos hipóteses, você volta a morar na casa dos pais ou... Você está com fome, você vai comer na casa da sogra. Casa da sogra não, mas casa de algum amigo, tudo isso. Mas se você é um israelense que vai à falência, isso quer dizer que você não vai ter nem o que comer, nem onde dormir. E foi à falência duas vezes aqui no Brasil. Então, só que as pessoas perguntam, mas Ben, por que que... Isso provavelmente porque você não falava português, você não sabia. Mas, na verdade, não foi isso. Eu tinha péssima mentalidade financeira. Principal que nos leva a sucesso ou fracasso na vida financeira. Mais nada. Isso não é o país, não é se você fala português ou não fala português, não é se você tem dinheiro ou você não tem dinheiro. É simplesmente a sua mentalidade e o fator principal que vai definir o seu sucesso, o seu fracasso nesse mundo. Por isso que é importante você corrigir a sua mentalidade. E enquanto você não corrigir ela, infelizmente, ela vai corrigir na sua vida financeira. Isso que estava acontecendo comigo. E aí... Depois dos primeiros dois anos que fui extremamente desafiador aqui no Brasil, eu aprendi as regras do jogo aqui no Brasil. E depois que eu aprendi elas, oito anos depois, eu construí minha liberdade financeira, me tornei rico aqui no Brasil. Eu construí minha liberdade financeira em outras fontes de renda também. Hoje eu tenho várias fontes de rendas que eu praticamente ganho o suficiente dinheiro para se considerar rico em cada uma delas. E essa é mais ou menos a história, Carlos, aqui no Brasil.
Sensacional. E o que que fez com que você saísse de uma situação em que dinheiro era um problema para você, em uma das suas fontes de trabalho, numa das suas áreas de dedicação, ajudar outras pessoas a sair nisso? Isso foi algo tão impactante para você que você resolveu ajudar outras pessoas? Isso não acontece com todo mundo, né? Tem muitas vezes, aprendem o jogo do dinheiro e vão tocar negócio. Não, você também decidiu, falou, não, eu vou ajudar outras pessoas. O que te movimentou nessa direção?
Na verdade, nunca fui realmente planejado, para ser sincero. Isso não foi uma coisa que eu escolhi fazer na vida. Na verdade, essa coisa me escolheu. Porque depois que eu construí, obviamente, muitas pessoas pediram ajuda. Eram pessoas da empresa, amigos, tudo isso. E eu comecei a fazer isso de uma maneira amadora, ensinando eles o que eu sabia. e começava a ensinar mais pessoas. E depois comecei a dar palestras do assunto, entendeu? Dentro da empresa, fora da empresa. E, na verdade, 3 anos atrás, que eu faço isso já 15 anos, que eu estou ensinando as pessoas, e 3 anos atrás, quando o Roberto Chinchi, que ele participou de uma palestra minha, e aí, quando eu terminei a palestra, ele falou que isso foi a melhor palestra de administração financeira que ele ouviu. Ele me convidou para escrever um livro, e aí esse livro virou best-seller, e desse best-seller virou mais conhecido, virou mais pessoas, e é um processo que não parou. Mas a missão de ver as pessoas realmente mudando, porque eu percebi que isso é um dos problemas principais que as pessoas têm no Brasil. E o Brasil é um país extremamente complicado financeiramente, ele é talvez o país, talvez o mais complicado do mundo nessa questão. Nós estamos praticando 2 combinações extremamente explosivas. Nós praticamos, em um lado, juros abusivos, sem controle do sistema financeiro, e por outro lado, nós lidamos com a população, que a maior parte dela é extremamente ignorante financeiramente. Se você combina um país que é extremamente complicado com falta de educação financeira, falta de conhecimento, a combinação dessas 2 coisas é desastrosa. E o que está acontecendo no Brasil é isso. Nós estamos falando em um país, talvez, o mais difícil para viver e com as pessoas menos educadas. E isso é exatamente a situação como você... A gente já viu, estamos falando em mais de 60 milhões de brasileiros com dívidas, com nome complicado, então...
Excelente. E na sua experiência, o que é necessário para alguém desenvolver ou sair da mentalidade, isso você fala muito nas suas palestras, nas suas manifestações, no seu livro, sair da mentalidade de pobre ou aquela mentalidade de classe média para ir para uma mentalidade de rico? Ou seja, quais são os passos que a pessoa ela precisa fazer para transicionar, antes de mais nada, mudar essa mentalidade, sair com aquela mentalidade que nunca progride para uma mentalidade que progride?
Vamos lá, essa é uma excelente pergunta, Carlos. É muito simples saber o que, que as pessoas pensam. É só você perguntar às pessoas que estão endividadas ou têm problemas financeiros, pergunta a elas, por que, que você está endividado? Por que, que você tem problemas financeiros? Por que nunca sobra dinheiro? E sempre a resposta vai ser a mesma, Carlos. Vai ser fatores externos. É o emprego, é o salário, é o não ganho suficiente, o imposto no Brasil é muito alto, aluguel muito caro, a cidade que eu moro muito caro, a esposa, o marido, o filho, todo mundo culpados, menos a pessoa. A pessoa nunca assume, porque na verdade ele nunca foi educado para entender que todas as respostas para todos os nossos problemas, nosso dinheiro, em todas as áreas da nossa vida, todas as respostas são internas. Elas nunca são externas. O problema não é a prefeitura, o problema não é quanto você ganha, o problema é você, que você tem péssima mentalidade em relação ao dinheiro. Enquanto você não vai corrigir a sua mentalidade, enquanto você vai achar que são fatores externos, você nunca vai mudar e nunca vai melhorar, porque como você já entendeu que o problema não é você e os outros que tem que mudar, você nunca muda e vai continuar a ter a mesma vida que você sempre tinha. E essa é uma das coisas principais. Por isso, que quando a pessoa me fala sobre liberdade financeira, sobre se tornar rico, e muitas vezes as pessoas acham que é questão de investimento. Ah, eu não sou rico ainda porque eu não sei investir, eu não sei o que fazer com o meu dinheiro. Eu sempre falo, investir é o último problema que você tem. Então, tem 4 outras coisas que você tem que aprender antes de investir. A primeira coisa e o mais importante, Carlos, é a nossa mentalidade. Enquanto não vai corrigir a mentalidade, enquanto vai continuar achando que são fatores externos, enquanto não vai entender que todas as respostas para todas as perguntas na vida estão dentro da gente, ele vai continuar culpando os outros e nada vai mudar. O segundo fator é padrão de vida e administração financeira. Isso é um dos fatores principais que as pessoas ferem a situação financeira das pessoas. Por quê? Porque a maior parte das pessoas vivem no padrão de vida errado. Padrão de vida errado, onde tudo que você ganha vai para pagar contas e nunca sobra dinheiro para investir. O terceiro fator, o terceiro pilar, chama sair das dívidas. Como eu falei, a consequência de ter péssima mentalidade e administração financeira errada é endividar. Uma coisa importante, as pessoas acham que dívidas são os problemas. Dívidas não são os problemas. Dívidas são causa dos verdadeiros problemas, que é mentalidade e administração financeira. Por isso que quando a gente quer, uma pessoa quer sair das dívidas, não adianta ele focar nas dívidas. Ele tem que entender que ele tem que, primeira coisa, melhorar a mentalidade, primeira coisa, corrigir o padrão de vida, para depois começar a lidar com dívidas. E a última, quando você resolve esses primeiros três, aí sim podemos falar sobre investimento. Antes de trabalhar com esses três, esquece, questão de investimento, qual é o melhor ativo, não vai adiantar nada na sua vida.
Algo muito bacana que está me trazendo à memória do seu livro, que falando justamente sobre mentalidade, a pessoa ela consegue sair da dívida, 6 meses depois ela volta na dívida porque ela não mudou essa mentalidade, o mindset. Então, para a gente dar uma palhinha, um gostinho, para a pessoa que está nos ouvindo aí, que está com essa situação, dificuldade financeira, está quebrada, a ponto de quebrar, o que a pessoa faz? Porque no seu livro você fala que, no seu curso, na apresentação, que em 12 meses você consegue corrigir a situação. Então, assim, isso é uma esperança. Qualquer, daqui para 12 meses a pessoa está salva. Só que se ela não mudar a mentalidade, 12 meses depois está salva, 6 meses depois está quebrada de novo. Então,
exato.
O ponto de partida é, como é que essa pessoa muda esse relacionamento com o dinheiro? Como é que ela muda a forma de lidar com o dinheiro? Como é que você trabalha com alguém na sua mentoria, por exemplo? Quais são os primeiros passos?
Perfeito. A primeira pergunta que eu sempre faço para as pessoas, eu pergunto a ele, o que você quer na sua vida? Quando a gente fala de dinheiro, que tipo de vida você quer? Por que isso é tão importante, essa pergunta? Porque quando você entenda para onde você vai, quando você começa a corrigir a mentalidade, isso vai fazer parte de você pagar o preço para tomar as decisões corretas para ter a vida que você realmente quer. Por que isso é tão importante? Porque a parte técnica da administração financeira não é difícil. Não é difícil. Preencher planilhas, quanto ganha, quanto gasta, isso não é difícil. Lidar emocionalmente com essas decisões e a consequência deles é difícil. A maior prova disso é que, Carlos, a gente conhece muitas pessoas que são expert em finanças, que são pós-graduados, formados, mestrados pela FGV, pelo Finanças, tudo isso, e estão todos ferrados. Por quê? Porque conhecimento teórico sobre as coisas não significa nada se você não tem o controle emocional e a força interna para colocar em prática aquilo que você sabe. Isso é extremamente importante. Então, a primeira coisa que, se você quer mudar a sua vida, a primeira coisa é começar a tomar as decisões e atitudes corretas. E você só pode tomar a atitude correta quando você entende por que você precisa tomar essa atitude e por que você precisa fazer aquele sacrifício. Senão, esse sacrifício para você tem sentido e você não vai estar disposto. Por exemplo, vou dar uma coisa importante. Quando eu faço mentoria com alguém, isso são condições básicas. A pessoa precisa vir e pedir ajuda. Ah, é óbvio, Ben. Não é tão óbvio. Eu nunca vou oferecer ajuda para ninguém. Por que, Ben? Porque quando ele não está pedindo, quer dizer que ele não está preparado vou pagar o preço pelas escolhas que têm que ser feitas para ele mudar de vida.
Excelente.
Então, quando a pessoa entenda isso, que isso é parte do início de mudar essa mentalidade, ele entende que, às vezes, o carro que ele anda, que ele gosta tanto, talvez, nesse momento, está prejudicando. E quando a pessoa não está preparada, você fala para ele que ele tem que vender os carros, ele fica sem cabelo. Imagina que isso, o carro é preciso para trabalhar. Só que ele não entenda por que ele precisa tomar esse tipo de atitude e esse tipo de sacrifício, pelo menos no olho dele naquele momento. Então ele não vai tomar eles e obviamente não vai mudar nada na vida dele. Então a primeira pilar para mudar é a mentalidade. A pessoa tem que entender que tem certas decisões que a partir de agora, coisas que fazia sentido antes, não faz mais sentido agora. Quando ele entende que às vezes a casa que ele mora, o tipo de lazer que ele tem, ou escola que as crianças, essas coisas, quando ele entende para onde ele quer ir, ele começa a entender que às vezes essas coisas eles estão prejudicando ele. Ele precisa ter a força para tomar decisões, para corrigir essas coisas, para poder realmente chegar para daqui a um tempo, para um lugar totalmente diferente do que ele está hoje.
Muito bacana. Eu vi você falando uma vez numa sessão de mentoria, aquilo eu achei muito interessante. Gostaria que você comentasse um pouquinho. que quando a pessoa ela não tem a mudança de mindset, a mentalidade não mudou e ela vive em risco, né, o que, que acontece, por exemplo, com muita gente que está na classe média crescente, está cada vez ganhando mais e ela não sabe que ela vive em risco. E aí você diz, eu desejo que você seja pobre, porque se, quando você é rico nessas condições, se você quebrar, você está ferrado. Explica um pouquinho, né? Você fala sobre as gaiolas, fala um pouquinho sobre essa abordagem, porque eu acho que isso pode sensibilizar muita gente. Muitas pessoas vivem em risco e não têm essa noção desse risco que elas estão vivendo.
Quando, para quem está ouvindo, quando o Carlos fala a palavra risco, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando você não sabe administrar seu dinheiro, você provavelmente vive igual todo mundo vive. Como? Fazendo empréstimos, financiados, cheque especial, cartão de crédito. E a maior parte no Brasil vive nessa forma. Perfeito até agora. A questão é que esse problema, ela só aumenta quanto mais você ganha. Incrível que pareça, as pessoas acham que ganhando mais, eles estão afastando desses problemas. Ele fala, hoje eu ganho 2.000, e eu estou usando o cartão cheque especial porque eu estou ganhando pouco, tá. Então, amanhã, quando eu vou ganhar 4, aí eu vou estar muito mais sossegado. Só que quando ele ganha 4, ele percebe que também isso não é suficiente. Então, ele deseja ganhar 6 e 8 e 10. Só que o que ele não entende, é quando você não sabe administrar seu dinheiro, quanto mais você ganha, pior você fica a sua vida. Por quê? Porque quanto mais você ganha, você tem mais acesso ao crédito. Quando você tem salário de R$2.000, você tem um cheque especial talvez de R$1.000 e um cartão de crédito com limite de 1.800. Beleza. Quando você ganha R$5.000, você triplica seu limite. Quando você ganha R$10.000, você tem limite 10 vezes maior. E o que acontece com esse limite? O seu poder de fogo, seu poder de pegar dinheiro no mercado, de financiar, de passar no cartão, de entrar no cheque especial, ele se torna 10 vezes pior. E o que acontece? Quando eu faço mentoria com as pessoas, a única diferença entre uma pessoa que ganha pouco e ganha muito é o nível de estrago que eles fazem. E quanto mais ele ganha, mais estrago ele faz na vida dele. Simplesmente isso. Por isso que eu falo, que parece brincadeira, mas eu falo, se você não pretende aprender hoje administrar bem seus finanças, eu lhe desejo continuar pobre, porque você vai ser muito mais feliz. E é verdade, você vai ter menos dores de cabeça. Simples assim, incrível. Quanto menos você sabe administrar e quanto mais você ganha, pior a merda que sua vida tem. E pior ainda, você tem que entender que quanto mais você cresce sem fundamentos, a queda é muito mais brusca. Por quê? Se você ganha pouco, seu filho estuda talvez na escola pública, você vive numa casa de aluguel, tem problemas financeiros, não vai mudar muita coisa. Agora, quando você ganha 20 mil por mês, 30 mil por mês, e tem 3 filhos de escola particular, uma mansão, talala, quando você vai ter uma queda, isso vai ser extremamente dolorido começar a perder todas as coisas que você conquistou na vida. Por isso que eu sempre falo, aprender sobre finanças, você aprende e arruma sua vida hoje, como aquilo que você ganha hoje. Isso não é no futuro que vai melhorar, é hoje que tem que melhorar a sua vida financeira. Isso é indiscutível, entendeu?
Sensacional. Gostaria de mudar um pouquinho a direção da nossa conversa, né? Porque uma das coisas que a gente tem aqui no podcast Planeta é falar sobre o propósito, sobre a jornada das pessoas. E eu sei que você faz uma série de serviços voluntários e um deles é ajudar os venezuelanos. E gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto e até dizer para a gente como é que a gente pode apoiar essa causa, esse projeto.
Então, na verdade, eu faço esse trabalho, dizem que o dinheiro não muda as pessoas. Ele apenas amplifica o que somos. E essa é a verdade. Eu posso concordar com isso porque eu sempre gostava de ajudar. Quando era pobre, ajudava pouco, mas só mudou isso. E o que, na verdade, eu trabalho, eu tenho duas coisas que eu tenho muito orgulho. Eu tenho creche em Sorocaba, que eu adotei eles 8 anos atrás. E quando eu comecei a cuidar deles, era 40 crianças e muitas vezes não tinha nada para comer na creche, vocês entenderam? E agora eu posso falar que já são 80 crianças e eles comem do boi do melhor todos os dias. Às vezes eles comem melhor que eu, aliás. engraçado, uma pequena companhia no Instagram. Na quarta-feira é o dia que eu vou para a Seasa, que a gente faz as compras. E aí, nessa vez, daí a gente estava lá e tem alguns que ajudam para nós, tá? Aí a Suzy, que está ajudando, falou: ó, oh, Ben, hoje tem em muito bom preço cogumelo. Eu falei: que cogumelo? Nem eu como em casa cogumelo. Mas é incrível que parece que eu levei uma bandeja de cogumelo. Então, eles realmente... Posso ter orgulhos que eles são muito bem cuidados lá na creche. Eu cuido do parte financeiro, mas tem lá umas anjos que são Cida, toda a equipe dela, Cris, que é voluntários, que ela realmente faz. Eu sempre falo que dinheiro é fácil. As pessoas que ficam lá no dia a dia para cuidar, eles realmente merecem os aplausos. E eu tenho outra fundação que chama Fundação do Bem. Essa fundação, agora a gente está ajudando em Boa Vista, o Raiman, os venezuelanos lá. Muito não acompanha muito, mas nós temos uma migração muito forte da Venezuela para o Brasil. São pessoas que fugiram do governo lá de Nicolás Maduro, que praticamente destruiu o país. E são famílias que chegaram, às vezes, a pé para a fronteira do Brasil, para vocês entenderem o nível. E muitos deles dormindo na rua, nas praças lá em Boa Vista, em Pacaraima. Então, eu estou ajudando lá uma ONG que está cuidando de 1.500 famílias por mês lá, está lá indo lá para pegar cestas básicas, e a gente está fazendo. Então, cada 3 meses, eu vou para lá agora em abril, eu vou de novo para lá, e a gente pega fundos daqui, e a gente vai lá no atacadão e a gente compra. Na última vez que eu fui lá, a gente comprou 2 caminhões de alimentos, serviu para bastante tempo, e isso uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano era um pouquinho mais vazios nesse caso. Então, eu tenho muito mais orgulho. E as pessoas perguntam qual a motivação de fazer isso. E eu sempre falo, a vida não é medida pelo quanto dinheiro você ganha, quantos milhões você juntou na sua vida. Isso é insignificante. Talvez quando você não tem dinheiro, o seu foco principal é sobreviver. Eu entendo isso 100%, entendeu? Mas eu acredito que qualquer pessoa em um certo nível de vida, espero que você vá parar de preocupar com dinheiro, porque você vai ter ele. Você vai começar a entender que o dinheiro lhe permite fazer impacto cada vez maior naquilo que precisa. E se você pensa, então, do dia que você nasce até o dia que você morre, praticamente o valor verdadeiro é quantas pessoas você mudou, quantas pessoas você influenciou, quantas pessoas praticamente vai sentir sua falta. Isto é o verdadeiro impacto que você faz. Não é quanto dinheiro e o que você comprou, e na casa que você morreu, no carro que você anda, isso não tem significado nenhum. Significado é a vida das pessoas que você transforma enquanto você está aqui. É isso que eu sempre acreditei.
Infelizmente, a gente está chegando aí nos finalmente desse bate-papo. Delícia ouvir aqui e me conectar com o que você está falando. Eu vou deixar aqui no descritivo do podcast formas que a gente pode entrar em contato com você, ajudar as instituições que você ajuda, sua creche em Sorocaba. Mas antes da gente fazer essa parte desse encerramento, eu gostaria que você falasse rapidamente um pouco da sua experiência com multinível, porque você é uma referência, né, para muita gente. E, inclusive, no livro você fala que é uma forma muito viável para ajudar você a criar uma renda recorrente. Se pudesse contar brevemente como é que foi sua experiência, né, essa jornada. E você menciona, inclusive, né, que no livro do Donald Trump, que se ele perdesse tudo, a forma que ele iria recomeçar seria investir, né, começar no multinível, quer fazer uma rede. Se pudesse falar um pouquinho dessa experiência e talvez dar os primeiros pontos para que as pessoas comecem nessa área.
Na verdade, quando eu conto a minha história, que eu conheci uma multinacional americana, na verdade, eu conheci a Herbalife em Israel. Naquela época, a Herbalife estava em 50 países, e a proposta era trabalhar na Herbalife no Brasil. Então, eu comecei a desenvolver um negócio. O negócio de Herbalife, eu acho que ele é espetáculo pelo motivo que negócio de marketing multinível. Só que o problema é que no Brasil nós temos pouquíssimas empresas que são realmente marketing multinível. No Brasil, nós temos muitas pirâmides. O Brasil é o país dos pirâmides financeiras, é o paraíso. paraíso de tudo que é gerado em Brasília, infelizmente, entendeu? Então, temos pouquíssimas empresas que são realmente marketing de rede. Herbalife é o principal, é o mais antiga de todos. E um dos segredos do marketing multinível, além da possibilidade financeira de você construir um negócio que te dá liberdade, é ter um sistema de liderança e de formação, de treinamento. Então, mesmo pessoas que não têm experiência, que não é do ramo comercial, nunca tiveram um negócio próprio, ao longo do tempo, dentro do sistema de treinamento que a Balas, nesse caso, desenvolve, permite para as pessoas realmente ter sucesso financeiro. Então, esse é um dos motivos que uma pessoa igual eu, que chegou para o Brasil sem falar português, sem conhecer ninguém, sem contatos nenhum para dizer que eu desenvolvi negócio, conseguiu virar presidente da empresa. Entendeu? Hoje eu sou o equipe de presidente. Então, hoje que eu falo que isso é uma oportunidade viável para qualquer pessoa e relativamente em curto espaço de tempo poder criar a liberdade financeira dele. Então, eu sou suspeito para falar. A primeira forma que eu fiquei rico no Brasil foi como um negócio de Herbalife e depois eu construí em outras formas. Mas se uma pessoa que está me perguntando bem o que eu poderia fazer agora para mudar minha vida e começar um novo negócio, eu falaria que é uma excelente oportunidade de negócio para começar. Simplesmente isso.
Excelente. E você mencionou também que uma das coisas que acontece nesse processo é o desenvolvimento da liderança. Na sua experiência, no seu trabalho, eu sei que você faz muito trabalho dentro dessa área, o que seriam aí as 3-4 competências essenciais para o líder, né? Porque parte da plataforma do podcast é trazer ferramentas de liderança. Então, o que seriam 3-4 competências que você vê como essenciais para o líder, para a líder que está se desenvolvendo?
Isso é uma excelente pergunta e tem muitas habilidades que o líder precisa. Mas o que é interessante para todas essas habilidades, que são habilidades adquiridas. Você não precisa nascer com as habilidades que você precisa para se tornar líder ou para se tornar um grande construtor, tudo isso. Todas as habilidades para se tornar líder, você pode aprender. Obviamente, alguns nascem com mais facilidade, alguns com menos, mas todas as habilidades que você precisa são adquiridas. E tem muitas, mas vamos falar de alguns deles. Eu acho que um dos principais na vida, chama constância. Líder é consistente. Isso é uma coisa muito importante. E se vocês pensam em qualquer coisa que você fez na sua vida, quando você não deu certo, porque você muito provável não era consistente o suficiente naquele coisa. Quando você escolhe uma ferramenta, escolhe um trabalho, escolhe um projeto, se você vai ser uma pessoa consistente dia após dia, insistindo no negócio, melhorando, aprendendo, melhorando, aprimorando, melhorando, um dia você chega lá, não importa quanto ruim você é, quanto o projeto é ruim, tudo. No final, você chega lá. É simplesmente isso. Então, constância é uma das coisas, porque eu vejo muitas pessoas pulando de galho em galho, tentando isso, tentando aquilo, vou ver um pouquinho aqui, e continuar com conhecimento e experiência extremamente superficial naquele assunto. Você quer ter sucesso na vida? Você escolheu uma empresa? Então, vai até o fim. E ponto final, não olha para trás, vai até que vai dar certo. Isso é consistência. E a consistência, obviamente, anda junto com a palavra disciplina. É a disciplina de repetir todos os dias a mesma coisa. Ah, mas eu sou muito ruim, bem, não se preocupa. Se você vai repetir mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, um dia você vai ser incrível naquele assunto. E acabou a história. Não tem nada que pode mudar uma pessoa disciplinada, que está determinada com um trabalho consistente para chegar para onde ele quer na vida. Isso é fundamental. Outra característica de liderança muito forte chama comunicação. Você precisa aprender a comunicar. E a gente pode falar uma hora só sobre comunicação. Comunicação com os outros, não é comunicação só de falar. Ah, eu sou bom palestrante. Às vezes tem ótimo palestrante, são péssimos comunicadores, péssimos seres humanos. Comunicar é você saber escutar no mesmo tempo que você fala. E isso é uma dica legal para as pessoas saberem. Uma dica para ser bom comunicador: aprenda a pensar enquanto você fala. Como assim, Ben? Isso mesmo. Aprenda a pensar enquanto você fala com a pessoa que você fala. Isso parece uma coisa, para alguns de vocês, extremamente quase impossível. Mas não é tão impossível. Se você vai aprender, às vezes, a falar mais devagar, se você precisa, dar mais pausas e, mais importante, observar a pessoa que você está falando, qual a reação que ele tem a respeito do que você fala. E você vê se você está agradando ou desagradando conforme a conversa e você vai ter a capacidade de líder de se adaptar conforme você está falando. Porque se você está percebendo, por exemplo, que as coisas suas estão magoando a pessoa, você consegue recuar. Se você está vendo que a pessoa começa a perder interesse, você muda de assunto ou para de falar. Mas essa capacidade de comunicar, de pensar enquanto você está comunicando, isso é uma grande atributo de um líder. Porque líder, na verdade, você tem que ter líder diferente do que um chefe. Chefe, as pessoas estão perto dele porque são obrigados a estar perto dele. Estão lá porque eles recebem salários e se eles não vão obedecer, eles vão estar na rua. Líder, muitas vezes, ele lidera grupos que são pessoas que estão lá porque escolheram estar lá naquele momento. E no mesmo jeito que eles escolheram estar, eles podem, no dia seguinte, escolher não estar mais. Então, líder, ele tem que atrair pela pessoa que ele é, porque as pessoas querem ficar perto dele. Então, se você quer crescer em uma organização, por exemplo, de marketing multinível, você tem que criar um grupo, que é um grupo de seguidores que querem seguir você. Não porque são obrigados, porque eles não são. Eles querem seguir você porque você está inspirando eles, você consegue comunicar com eles e para realmente levar eles para um lugar diferente do que eles estão hoje em dia. Tem N, a gente pode ficar a noite toda falando sobre atributos de liderança, eu gosto muito desse assunto, entendeu? Mas isso é uma das poucas. Tem outras coisas que a gente pode falar.
Excelente, bem. Para a gente finalizar, então, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? O seu livro, acho que está em todas as grandes livrarias, todos os sistemas online, Amazon. Mas quais seriam os bons contatos seus? Como é que as pessoas podem seguir? Eu sei que você está em todas as redes sociais, mas passa os contatos para as pessoas que estão nos ouvindo e não vão poder ver o texto imediatamente, mas todos os links, tudo que o Ben falou aqui, o curso dele online, informações do congresso, o site, vão ter todos aqui. Então, entre na descrição e comece comprando o livro do Ben. O livro dele é sensacional. Eu li, minha esposa leu, já está emprestado para uma outra pessoa ler. Compramos o curso, vale muito a pena. Então, como é que as pessoas entram em contato contigo, Ben?
Ok. E, na verdade, o problema principal de entrar em contato comigo é saber como escreve meu nome, entendeu? Tô brincando, não. Mas o nome meu é Ben Zrueli, então... Se você consegue escrever direito, então você vai conseguir me achar no Instagram, tem um canal do YouTube, tem o meu site. Então, através disso, você pode comunicar comigo, aprender. Tem bastante vídeos nesses meus, especialmente no YouTube, que você pode seguir e realmente aprender mais comigo.
E o nome do seu livro é Eu Vou Te Ensinar a Ficar Rico. Então, quando você acha aí...
Não.
Oi?
A ser rico, Carlos. É muito importante a diferença. Eu vou te ensinar a ser rico.
A ser rico. Melhor ainda. Eu vou te ensinar a ser rico.
Quem fica hoje pode não ficar mais amanhã. Agora, se você se torna rico, você é rico para a vida toda. Porque você é rico. É diferente.
Então, eu vou te ensinar a ser rico. Bem, Israel. Vai lá e muda a sua vida. Eu vou até compartilhar aqui contigo, Bem, algumas... e com toda a nossa audiência, que é algo, né, privado, que a gente fez ajustes no nosso planejamento financeiro, na nossa financeira, por causa do seu conteúdo. Então, nós somos muito gratos aí ao trabalho que você faz. E eu quero agradecer de coração você ter aberto espaço na sua agenda, super ocupada, que você tem um monte de projetos, um monte de empresas que você lidera, para compartilhar um pouquinho dessa informação e abrir seu coração aí para a nossa audiência. Gratidão.
Obrigado, Carlos, pelo convite. Eu estou feliz que a gente pode ajudar cada vez mais pessoas e estou feliz por vocês, mudando a vida de vocês. Acho espetacular isso.
Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.